no programa. Um grande abraço para António Rios. Não sei se queres dizer alguma consideração, ouvir-me desta mensagem, Alvino.
Claro que sim, agradecer ao Rios, obrigado em meu nome e em nome do meu pai, porque ele por acaso esteve em minha casa e meu pai está a passar uma fase complicada. E ainda no domingo de manhã foi para o hospital, ele fez um transplante, aquilo não correu bem, depois andou assim uns anitos, agora fez transplante de medula de uma tia minha, já anda assim há 14 anos, e é evidente que ele de vez em quando tem-se debatido e isso sente-se um bocado. E o Rios por acaso esteve lá com ele, estiveram lá a falar um bocado, e meu pai estava um bocadinho em baixo, mesmo apesar, por norma, até marca o terceiro em paramos, e ele até é uma pessoa que andou na frente da coletividade quase 20 anos também, era ele que geria a coletividade de paramos durante 20 anos, a saúde não lhe permite mais, e ele estava lá, ele nem o relógio foi levar à coletividade, porque estava mesmo mal, e ele passou a noite a dizer que morria, e é complicado.
Desde já os votos de melhoras para o teu pai, para o Luís Barandas. Avançando aqui também a nível do nosso fórum, aqui no, na página do Nação Colombófila, Luís Sousa deixando a seguinte mensagem: boa noite a todos, amigos colombófilos, e ao auditório, parabéns ao Luís Barandas, um abraço amigo, força aí, diz o que sentes. Fica também esta mensagem de Luís Santos, um abraço, perdão, Luís Sousa, assim o seu nome, também um agradecimento pela sua participação. Voltando aqui à conversa com o nosso anfitrião de hoje, relativamente a calendário, já foste falando aí a questão dessas duas provas conjuntas da Zona 1 e da Zona 2 Castro Verde, mais algum reparo é ao calendário 2018?
Acho que no calendário nós, no nosso país, não podemos ter um calendário muito diferente, porque noutros lados começa, e estamos a ver os derbys, os próprios derbys estão a ficar alterados para setembro porque, por causa do calor. Nós podíamos dizer que começamos mais cedo, temos o inverno, que neste caso nem tínhamos esse inverno, mas temos o inverno mais forte. Se começar mais tarde, vamos acabar na força do calor. E é complicado a gente gerir 18 provas, ainda queremos fazer mais provas ainda, de velocidade juntamente com o fundo, aumentar para 9 provas. Isso nós, então aqui na nossa Zona Norte, já é difícil fazer as 18, porque se apanharmos o mês de junho com muito calor, acontece como aconteceu o Almeirim do ano passado. Se apanharmos um dia como aconteceu agora no primeiro Vila Reboledo, acontece outra tragédia com os pombos no bem, e aí é mesmo o tempo que manda. A associação tenta fazer o calendário o mais ajustado possível. É evidente que depois tem estes contratempos, e se calhar poderão pensar durante a campanha o que é que poderão ajustar, porque a gente tem um calendário feito, mas se puder ajustar para o melhor da colombofilia e para o melhor de todos os colombófilos, acho que poderá ser feito isso. E um destes foi um dos casos que eu falei, que se calhar agora uma boa alteração seria alterarem as provas dos pombos de fundo, deixarem fazer nova inscrição, tentarem falar com as autoridades o mais depressa possível para chegarem à associação novas inscrições, porque senão é triste termos mesmo os cestos com 10, 12 pombos, e porque calendário dificilmente se pode alterar muito. Poderemos é depois, durante o ano, ponderar o calendário, fazer uma balança e vermos o que é que se poderá fazer com o calendário, porque de resto acho que é muito difícil alterá-lo.
Tocaste aí num ponto que, do meu ponto de vista, é crucial, realmente, nível de timing. O timing começa a esgotar-se realmente para essa questão.
Claro, porque fizemos uma prova em que se perdeu bastantes pombos, a segunda prova perde-se bastantes pombos, e acho que as associações, a associação, neste caso a Associação da Aveiro, poderia já ter pensado nesse aspecto, porque se calhar há muita gente a criticar. Eu sou daqueles que não critico, eu sugiro. Estou a sugerir que poderíamos alterar as provas na quantidade de pombos de fundo, porque acho que aí seria ponderado para toda a gente. Os próprios diretores, se calhar, também reduziam, porque tem-se perdido muita coisa. E aí acho que seria uma vantagem para toda a gente, não só para a associação, porque é verdade que a associação tem um orçamento. É verdade que está a contar com aquilo. Mas também, se porventura teriam que fazer o carregamento durante mais tempo, na vez de dois caminhões ou três, ia menos um caminhão. Poderia também poupar aí, poupar no gasóleo, poupar nos outros, porque se calhar, aos pombos que se têm perdido, a redução seria enorme. Também é verdade que se reduzirem 10% ou 15%, terão que ir dois caminhões. É a realidade. A despesa é a mesma, é a realidade. E eles vão ter menos receita, porque se vai reduzir muito agora, mas também é um pau de dois bicos.
Outra questão que se vai falando muitas vezes é a questão da distribuição das aulas. Tens algo a dizer sobre essa situação?
sei, muitas vezes nós combófilos, nós coletividades, somos um bocadinho responsáveis por isso, porque eu este ano, na nossa qualidade, foram 7 jaulas, até dá pacificamente para dividir, mas houve um ano em que eu pedi a Cortegaça, e aí tenho que agradecer à sociedade de Cortegaça, porque também sabe que nós estaremos abertos a isso, pedimos para tentar enfiar uns pombos nas jaulas deles, porque perguntámos como é que estavam as jaulas deles, eles como é que estavam as nossas, e tentámos meter uns pombos uns de cada lado, para ajustar, porque senão ficaríamos com umas jaulas super lotadas, com outras meias vazias, porque é difícil dividir os pombos. Claro que nós, amadores, teremos de ser nós, e nós, diretores das coletividades, a falar com os amadores e sugerir, opá, mandas mais um macho, ou menos dois machos, ou mais fêmeas, ou menos fêmeas, para aquilo ficar reduzido, senão chegas a mandar 24, 25, 30 pombos para a Espanha, quando é impensável, e tantos pombos numa jaula, não é?
É realmente uma das razões que se vai falando realmente aqui, bastantes vezes, é a questão da própria distribuição. Isso, obviamente, é algo também que é uma gestão que eu acredito que seja difícil de fazer por quem está na hierarquia superior e tem que realmente gerir toda esta frota.
Oh, Paulo, isso aí, só quem não se mete nela. Eu fui direto, eu já não sou diretor de futebol há 2 anos. Tenho 48, fui diretor 31 anos do futebol. Fui diretor de desportivo, fiz de tudo no futebol. Fiz parte da formação do Espinho, da formação do Espinho. Fui diretor disso tudo. Elaborar um calendário de futebol no início da época, vocês não imaginam, um calendário com 25 clubes, não imaginam as voltas que se dá, as folhas de papel que se mete ao lixo. Quando o calendário está pronto, dizem, está certinho, vamos retificá-lo, tem 2 jogos repetidos. É muito difícil. Só quem não se mete nelas. E eu sou incapaz de criticar a direção pela divisão de jaulas. Posso tentar pedir para fazer assim, ou passar a tentar sugerir. Mas porquê? Porque eu passei por elas. E só quem não passa por elas é que consegue criticar, que é a parte mais difícil que há. Eu garanto, eu quase que digo, não sou ninguém. Estou um suplente da associação, mas não sou ninguém. A direção não se importava nada. Se houvesse-me cabecinhas que fosse para lá e pedisse as jaulas, eu acho que eles que agradeciam. Se calhar pagavam o jantar. Acho que o Presidente Luís pagaria o jantar de bom agrado se houvesse alguém que dissesse, vou lá, divido as aulas, tirasse o trabalho à direção, a direção não se importava, se calhar rigorosamente nada que fosse lá alguém. Isso aí, eu digo porque no futebol dizia o mesmo. Epá, se vê que alguém fizer isso, é porreiro que nós fazemos isso aí, a gente ele paga o que ele quiser para ele elaborar o calendário, desde que fique certo, e que se dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça.
Estamos com Albino Varandas, o colombófilo e também o diretor da Sociedade Colombófila Andorinhas de Paramos, e vamos daqui a instantes tentar voltar à conversa com Alexandre Giro, que há instantes não tivemos a oportunidade de colocar no ar, para aí sim fazermos então o rescaldo deste fim de semana desportivo, relembrar que o Aveiro soltou em Lagineta este fim de semana, e então vamos daqui a instantes fazer o rescaldo deste mesmo fim de semana com Alexandre Giro. Será então após um breve serviço publicitário.
Perto de si, o bom da bairrada. O genuíno e verdadeiro leitão da bairrada. Assado diariamente para consumo no nosso espaço ou para serviço takeaway. Especialidade cachorro e francesinha de leitão. Menus e sandes de leitão. Pratos do dia desde 4,75€. O bom da bairrada. No Centro Comercial 8ª Avenida, em São João da Madeira. Contacte-nos através do 919-893-170. Internutri, a marca de qualidade ao Vargado. Uma gama de produtos diversificados de elevada qualidade para a alimentação equilibrada dos seus animais de exploração. Porcos, coelhos, aves e animais de estimação, cães e gatos. Papas para a alimentação de pássaros, desde a criação e fortificante. Colombofilia, criação e profissional. Visite também a nossa loja Pet Planet, onde encontra tudo para o seu animal de 2 ou 4 patas. Pet Planet, zona industrial do Olho Marinho. Arada ou Ovar. Internutri. A experiência de décadas. Ovargado.
7 décadas de dedicação. Casa Galrão, desde 1944. Uma casa com tradição no fabrico de rações naturais. Rações, produtos e acessórios para animais de companhia e agropecuária. Sementes, cereais, adubos e fitofarmacêuticos. Casa Galrão, tradição ao serviço da colombofilia. Visite-nos na Malveira ou em casagalrão.com.
Estamos de volta a este Nação Colombófila, hoje dia 23 de abril de 2018, e vamos ver se agora finalmente conseguimos chegar à fala com o Alexandre Giro, então para fazermos o rescaldo deste fim de semana desportivo, no que diz respeito à Zona 2 do Distrito de Aveiro, ao qual saúdo o Alexandre. Alexandre, realmente uma prova, uma vez mais, bastante complicada. Boa noite. Penso que realmente não estejamos a conseguir realmente uma vez mais colocar Alexandre Giro no ar. Alguns problemas aqui técnicos que vamos tentar resolver daqui a instantes para voltarmos entretanto a tentar uma vez mais colocar então o Alexandre Giro e podermos então fazer o rescaldo então desta mesma prova. Vamos avançando então no programa, voltando à conversa com Albino Barandas. Albino, olhando agora um bocadinho a nível coletivo, a nível da própria coletividade, como é que se vai encontrando, de momento, a cidade como a Andorinha de Paramos?
É uma coletividade pequena, a nossa coletividade, e claro que ali é gerida por pessoas que já têm quase 80 anos, temos lá 3 ou 4 colombófilos muito perto dessa idade, temos um colombófilo que começou agora, há pouco tempo, ao miúdo, que tem-nos ajudado bastante. É evidente que nós... É mesmo carolice que ali andamos, com uma coletividade que comparamos que poucas ajudas têm, temos uma ajuda, um subsídio da Junta e a Câmara que nos vai dando do turismo, porque de resto ali também não há grande comércio, nem Paramos, que nos possa ajudar com muitas coletividades sem. Não temos receita de bar, não temos grande coisa, e nós lá é muito difícil gerir aquilo. Aquilo é contado quase ao grão para podermos gerir a coletividade, e eu que o digo agora que sou tesoureiro, depois de meu pai não poder exercer o cargo, fiquei eu a tesoureiro, e sei que das dificuldades que temos a colar, porque a colombofilia está da maneira que está, os colombófilos estão todos muito bons, muito amigos, mas é ali durante o mês de agosto, setembro e outubro, mas quando se começa a fazer inscrições, eles procuram sempre os melhores prémios, porque ninguém anda por prémios, mas eles procuram, sei lá, aquela dá melhor prémio para colar, vou para A, vou para B, porque faz isto, faz aquilo. Não se lembram que muitas coletividades... E muitas vezes as amizades, eu costumo dizer, vale mais ser campeão numa sociedade de Paramos do que ser campeão numa grande sociedade e os amadores quase que se comem vivos uns aos outros. E ali em Paramos a gente brinca, ainda estamos a pensar agora fazer um almoço todos juntos lá no Valência, e chamamos, é que quando vamos lá não é só os amadores, chamamos amigos, sócios, temos lá um vizinho que se ofereceu-se para comer e que levava alguma coisa para nós, para lá, só para estar a conviver connosco. A nossa coleta é pequenina, não tem grandes receitas, mas tem muita amizade.
Realmente, relativamente a colombófilos, estamos a falar de colombófilos exclusivamente de Paramos, a vossa coletividade? Ou tem alguns colombófilos ali dos arredores?
Temos colombófilos arredores, temos lá já dois outros colombófilos com muitos anos, já que não são de lá. Inclusive um deles é de Anta e já foi o presidente da coletividade, já está lá há uns anos valentes, uma pessoa que ajuda muito a coletividade, trabalha muito na coletividade, que é o Manuel Barbosa. Depois também temos ali de Silval, dois ou três amadores foram para lá, foram agora dos Mouris, dois amadores, mas basicamente é pessoal de Paramos, e para vermos que se de 19 amadores, 7 são da praia de Paramos, que é uma zona muito grande a nível de percentagem, mas temos muita gente de Paramos, temos pouca gente de fora.
Do teu ponto de vista, já foste falando realmente das dificuldades, obviamente, de angariação, de outro tipo de fundos, e de certa forma, obviamente, e disseste, muitas das vezes os colombófilos realmente vão atrás de melhores prémios, o que é que era necessário para fazer cativar alguns amadores para Paramos? Tendo em conta, obviamente, que já fomos falando aqui, não é fácil, tendo em conta também a zona em si e as dificuldades.
Claro que sim, porque repara, Paulo, eu sujeito-me, e já me aconteceu... Também é verdade que ninguém me manda andar até às tantas da noite. Mas deitar-me às 3h30 da manhã, levantar-me às 5h30 para ir para Viseu. Para ir para Viseu porquê? Porque na altura o meu pai sugeriu à Câmara, adquiriu-se um caminhão porque a Câmara ia cortar com o transporte para levar os pombos da concentração. Adquirimos um caminhão e eu próprio fiz o projeto. Na altura falei com os irmãos, com o Betinho, e pedi-lhe a ele ajuda, e fazemos uma, até está na página do Corte de Graça, para ir a Viseu levar pombos. E eu pensava, se conseguisse ir a Viseu levar pombos para a Espanha, antes das provas de Espanha, se enchesse o caminhão, poderia arranjar algum dinheirito acolá para nos compensar nas ajudas com as despesas. Mas é evidente que nestes 2 anos, o primeiro ano seria um ano de aprendizagem, em que nós iríamos fazer publicidade. Estava a contar, sinceramente, este ano em que houvesse muito maior aderência. Mas com estas 2 provas de fundo, perdesse tantos pombos. Ainda agora vinha a falar com um amigo e ele disse-me isto: já perdeste um cliente para ir a Viseu, que já não mandava mais. Porque, claro, ele não marcou grande coisa de Espanha, perdeu muitos pombos. Nós tentámos, dentro das nossas possibilidades, arranjar alguma coisa para fazermos algum dinheiro para face às despesas. Agora, claro, também nem sempre acontece o que a gente espera, não é? Que eu contava encher o caminhão, ter uma boa aderência, que havia pessoal que ia no transporte deles levar os pombos lá acima, nós a levar um caminhão a soltar 500, 200 pombos, seria muito mais fácil. A despesa para eles não seria muito mais pequena, porque também ao preço que paga o pombo para levar não é um preço por aí além, e ficaria melhor, mas paciência. Tentámos fazer isso, tentar fazer outra maneira, a ver se arranjar dinheiro para que se possa suportar, porque senão é complicado.
Obviamente a gestão de uma coletividade tem o que se lhe diga.
E de que maneira? Pô? Olha o que falas. Que andei 31 anos no futebol, sou colombófilo há 25 anos, comecei em 93. Olha, 25 anos é uma boa altura que a Associação podia fazer. Que mais uma ideia para a Associação era oferecer uma medalha a quem faz 25 anos. Ou oferecer o jantar na gala e quem faz 50, não é? Se calhar um incentivo aos colombófilos. Não só aos iniciados, mas quem faz os 25 anos, como nós oferecemos no futebol o tal símbolo de prata e quem faz 50. Olha, aqui está uma ideia para a Associação. É que eu sou colombófilo há 25, sou diretor há 24. E já passei por vários cargos. E gerir uma coletividade é fácil falar de fora. Falar lá dentro é complicado.
Do seu ponto de vista, realmente, muitas das vezes não há o reconhecimento do resto dos amadores, desse trabalho, desse sacrifício, muitas das vezes, em prol dos outros?
Não tenhas a mínima dúvida. Porque há amadores de café, repito, que são muito bons, mas é criticar quem trabalha para as direções, quem trabalha nas coletividades, quem trabalha na direção. Houve eleições na direção, na associação, não apareceu lista. Nós temos queremos eleger uma lista, andámos lá a arranjar aos sócios a perguntar quem fica e quem não fica. Porque falarmos cá fora é fácil. Agora falar quando se está dentro, porque cá dentro tem que se trabalhar. E eu, como eu te digo, eu tenho um filho que tem 12 anos, precisa muito de mim. E neste momento, quando é provas de Espanha, antes da prova de Espanha, eu tenho que ir para Viseu. E tenho que pedir ao meu pai para andar a levá-lo, porque eu vou-me pôr a pé às 5 da manhã, para chegar a casa às 10 e 11 da manhã, porque o sacrifício que faço pela minha coletividade, é evidente que faria por qualquer uma, desde que estivesse presente, e não é reconhecido pelos sócios, os deparamos até nem falam muito, posso não dizer isto, porque nem deparamos, não acontece muito isso, mas eu ouço pelas coletividades quando passo, pelos amigos que tenho, que são muito criticados, e eles trabalham tanto para as coletividades. Eu acho que todos os amadores, isto, as direções devem ser à vez. Os amadores deviam rodar entre eles. 2 anos, que uma série de 7 ou 8 amadores geriam uma coletividade de 2 anos. Ao fim de 2 anos passava outros 7 ou 8. E cada um sentia na pele o que custa ser diretor. E se calhar teríamos uma cofiria melhor, teríamos um dirigismo melhor, porque não seria tão criticado.
É por essa experiência que vais tendo realmente, que vais realmente dando valor a quem está na hierarquia máxima. Quando digo isto, a quem está no poder de decisão, principalmente na associação, que tem realmente semanalmente a responsabilidade de decidir e tentar decidir pelo melhor.
Claro que sim, por isso é que eu digo a mim, dificilmente, mas dificilmente mesmo, me irão ouvir criticar, seja a direção de clubófila, seja uma direção qualquer. É evidente, temos os nossos pontos de vista. É evidente, temos as nossas críticas. E eu costumo dizer, quando são críticas construtivas, venham para a frente. Agora, quando são críticas destrutivas, e a mim, dificilmente me irão ver fazer uma crítica destrutiva, seja para com que direção for. Porque não tenho estofo para isso, porque a gente passámos tanto para podermos levar os nossos a bom porto, quanto mais estar a criticar e estar a insultar, porque muitas vezes somos humilhados. E eu tenho um bocadinho a favor os nervos à flor da pele, e acho que eu, quando sou criticado, agora pondero um bocado, mas aqui há uns anos não ponderava, e se calhar tinha alguns problemas por causa disso, porque estar a trabalhar e estar a ser criticado foi coisa que eu nunca aceitei, foi experiência da vida que me deu, e é por isso que eu digo que eu nunca irei criticar destrutivamente uma direção.
E a relembrar que estamos com Albino Varandas e a Sociedade Comovo Landorinhas.